DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, Venâncio Mondlane entrega candidatura à presidência do país. E o chefe da diplomacia russa está num périplo pela África Ocidental e analista entende que...
Tudo é procura de influência e de conquista de espaços, como estávamos na Guerra Fria. Só que na Guerra Fria eram dois, é mínimo mesmo três. Então a ofensiva russa enquadra-se dentro das outras ofensivas também.
O antigo delegado da INEM, Nampula, condenado a 2 anos de prisão por crimes de corrupção.
Por ter ficado provado seu envolvimento nos tipos legais de peculato de uso, tipo legal de abuso de cargo ou função, vai ainda condenado a indemnizar ao Estado moçambicano no montante de 1 milhão e 800.
E na Guiné-Bissau prossegue o julgamento dos acusados da tentativa de golpe de Estado de 2022 e ativista diz que o processo não é credível.
O tribunal praticamente está sob a demanda da vontade política e isso é fatal para qualquer democracia.
São os destaques do Jornal da Noite da DW para esta quinta-feira, 6 de junho de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, não saia deste lado. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Abrimos este jornal de olhos para Moçambique, onde o antigo conselheiro e do líder da RENAMO, Venâncio Mondlane, submeteu hoje, junto do Conselho Constitucional, a sua candidatura à presidência da República para as eleições gerais de 9 de outubro. Apoiado pela coligação Aliança Democrática, Venâncio Mondlane pretende levar Moçambique para uma nova era.
Temos que ir para uma agenda comum, agenda nacional. Pensamos num projeto nacional muito para além do círculo onde nós nos achamos donos. Nós estamos nesta coligação para dar um sinal ao Moçambique de que a próxima era da política nacional não pode passar senão da reconciliação, da união, da coligação, da agenda comum para Moçambique.
Venâncio Mondlane disse ainda acreditar que pode chegar à presidência de Moçambique, alegadamente porque tem o apoio da população moçambicana. O presidente moçambicano Filipe Nyusi devolveu ao Parlamento a legislação eleitoral. O documento, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, aguardava por promulgação há mais de um mês. Filipe Nyusi alega que alguns artigos do documento precisam ser revistos por suscitarem dúvidas na sua aplicação. Entretanto, a DW, porta-voz da bancada parlamentar da RENAMO, o principal partido da oposição, Arnaldo Xalaua, afirma que o reexame da lei solicitado pelo Presidente da República é ilegal e não é necessário.
Parece-nos que há uma intenção maquiavélica de tanto arrependimento para devolver a lei e passar ao modelo e à forma que lhe agrada, ou seja, que favorece o partido do poder, contrariando aquilo que foi a razão de ser aprovada a lei por consenso e por aclamação.
Arnaldo Xalaua diz ainda que não há qualquer inconstitucionalidade que possa impedir a promulgação desta legislação. A lei prevê, entre outros pontos, que os tribunais distritais têm competências para mandar recontar votos, um ponto que gerou debates, particularmente nas últimas eleições autárquicas no país. Agora, vamos à notícia ou à reportagem que dá conta de que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, iniciou esta semana um périplo por alguns países da África Ocidental, outrora de domínio francês. Para alguns observadores, esta é uma visita que visa um reforço expansionista. E para outros, não é bem assim, por considerarem que outras potências, incluindo as europeias, usam a mesma estratégia. Detalhes com Nadia Sufo.
Sergei Lavrov iniciou esta semana uma ofensiva diplomática na África Ocidental com uma visita desde segunda-feira a alguns países que começaram a deixar de ser esfera de influência francesa: Guiné-Conakry, República do Congo, Burkina Faso e Chad. É evidente o esforço de Kremlin em ocupar o vácuo deixado pelo Eliseu nesses países depois da expulsão das suas forças que combatiam o extremismo na região, sublinha o historiador José Milhazes.
Nós sabemos que isso é visível, só não vê quem não quer, que a Rússia está a realizar uma poderosa incursão no continente africano, nomeadamente na República Centro-Africana, no Mali, e poderia continuar. Também houve uma tentativa em Moçambique, mas falhou. E claro que para isso deve-se olhar com preocupação.
Uma preocupação que não existe para outros. Em 2023, Lavrov também esteve em Angola e Moçambique no âmbito da mesma estratégia. Reforço da presença em África, não apenas nos domínios económico e militar. Na guerra contra a Ucrânia, Moscovo quer saber com quem pode contar. É uma presença subentendida como uma cobrança subtil aos favores feitos na luta contra o colonialismo e contra as guerras civis iniciadas na década de 80. Mas a expansão não é um exclusivo da Rússia, alerta o académico moçambicano Paulo Wash.
Alguns espaços eles fazendo bases militares, em outros espaços eles fazendo relações comerciais e econômicas, mas não muda de rosto. Tudo é procura de influência e de conquista de espaços, como estávamos na Guerra Fria. Só que na Guerra Fria eram dois, é mínimo mesmo três, com seus satélites. Então a ofensiva russa enquadra-se dentro das outras ofensivas também.
Uma investida que parece assustar o Ocidente, cuja resposta opta por explorar as fraquezas da Rússia, nomeadamente as supostas violações dos direitos humanos cometidas pelo grupo de mercenários russo Wagner, que atualmente ocupa posições militares deixadas pela França, como no Burkina Faso. Mas e África, o que ela é nesse xadrez geopolítico? Paulo Wash acha que o continente é um peão desnorteado.
Ao mesmo tempo que as grandes potências estão à procura de influência, as pequenas potências são receptivas a qualquer tipo de influência. Você vê os países africanos vão à cimeira Rússia-África, vão à cimeira China-África, vão à cimeira França-África, vão à cimeira Estados Unidos-África. Quer dizer, qualquer um que quiser oferecer alguma coisa.
E no Oeste Africano, os países de língua portuguesa não escapam aos tentáculos de Putin. A empresa Rostal pretende edificar uma linha férrea para ligar a Guiné-Bissau a vários países da região. Mas esse amor é recíproco. O presidente Sissoko tem demonstrado simpatia descomunal para com Moscovo, tendo estado inclusivamente lá em maio para celebrar o Dia da Vitória e já declarou até o seu país como aliado permanente da Rússia. Também, o recente acordo militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia causou um certo burburinho em setores pró-Ocidente. O especialista em relações África-Rússia, José Milhazes, sublinha a soberania do arquipélago, contudo, alerta para outros aspectos.
Se São Tomé aceita que os aviões militares russos aterrem no território de São Tomé ou que os navios militares entrem nos portos de São Tomé, isso é uma prerrogativa do governo de São Tomé.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Muito obrigado, Nadia Sufi. No nosso espaço de hoje, perguntamos como analisa o interesse russo em África. Recebemos muitos comentários. Para já, Miúdo Lola Manuel escreve que a África precisa conhecer outros parceiros e não seria mal a Rússia ser um destes parceiros. Afinal, precisamos beber de tudo um pouco, mas atenção para não sermos surpreendidos pela negativa. É já sabido que a Rússia não é uma flor que se cheira, mas vale a pena arriscar. Dionísio Araújo considera que são interesses puros e sinceros de ver verdadeiramente a África crescer e se tornar independente e livre da exploração do Ocidente. Mas comentários ainda neste jornal, você também pode fazer parte do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo presidente moçambicano João Kishisano exigiu hoje a investigação à detenção de uma ativista e ao furto de uma câmara do canal de televisão STV na última terça-feira. Também a Embaixada dos Estados Unidos de América, em Maputo, lamenta o caso e pede a responsabilização dos autores destes incidentes. Em Angola, o Grupo Parlamentar da UNITA solicitou uma audição ao Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, para a obtenção de esclarecimentos sobre o despacho presidencial de maio que autoriza a compra de 600 autocarros pelo valor de 323 milhões de euros, informou hoje o quarto vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Olívio Quilumbo. O antigo primeiro-ministro guineense Martinho Kabi exortou ao presidente do país, Umaro Sissoko Embalo, a ordenar a reabertura do parlamento que dissolveu em dezembro do ano passado. Kabi questionou os motivos pelos quais os guineenses devem continuar a ter as suas liberdades limitadas pelo Estado e ainda o receio de perguntar o porquê do fecho do parlamento desde dezembro do ano passado.
DW Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Noite, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Nampula condenou a uma pena de 2 anos de prisão e 19 meses de multa um antigo delegado da Inspeção Nacional das Atividades Económicas naquela região. O arguido foi acusado de crimes de peculato e abuso de cargo ou função e teria lesado o Estado moçambicano em mais de 2 milhões de meticais, cerca de 29 mil euros. Tanto o Ministério Público e a defesa do arguido prometem recorrer da sentença. Citou Lutschek, acompanhou o julgamento.
A segunda secção do Tribunal Judicial da cidade de Nampula condenou o antigo delegado da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, INAI, na província de Nampula, a 2 anos de prisão e a pagar uma indemnização ao Estado moçambicano de 1,8 milhões de meticais, o equivalente a 26 mil euros. O juiz da segunda secção do Tribunal Judicial da cidade de Nampula, Sergei Castro, disse que o arguido agiu de forma livre, deliberada e consciente de que as suas condutas eram reprováveis e punidas por lei.
Por ter ficado provado seu envolvimento nos tipos legais de peculato de uso, previsto e punido no artigo 435, o tipo legal de abuso de cargo ou função, vai ainda condenado a indemnizar ao Estado moçambicano no montante de 1 milhão 800.
Francisco F. foi acusado pelo Ministério Público pelos crimes de peculato, peculato de uso, abuso de cargo, função, corrupção passiva para atos ilícitos e administração danosa. Mas o tribunal ilibou os dois últimos por falta de provas, tendo o arguido sido condenado pelos restantes crimes. O caso não termina aqui e o arguido permanece em liberdade. Aristides Maizana, magistrado do Ministério Público, mostrou-se insatisfeito com a decisão do tribunal e prometeu recorrer da sentença.
Bom, do nosso lado, enquanto Ministério Público, percebemos que alguns crimes que até particularmente graves que o arguido cometeu não foram, de facto, feito referência quanto à própria avaliação da prova, porque nós trabalhamos nesse sentido e demonstramos, inclusivamente, em sede de julgamento.
Anchita Antumani, advogada da defesa, também anunciou que vai interpor recurso, mas para absolver o arguido.
O nosso desejo era absolvição e sentimos que alguma coisa na sentença não está bem. Alguns fatos não estão a fazer aquilo que é a justiça. A sentença não foi justa.
Francisco F. foi nomeado como delegado provincial da INAI em agosto de 2022 e foi exonerado em abril do ano passado. Meses depois, foi nomeado diretor nacional de comércio interno no Ministério da Indústria e Comércio, cargo que desempenha até o momento. Citou Lutschek, DW, Nampula.
Obrigado, Citoy Lutschek. De Nampula, seguimos à Guiné-Bissau, onde começou esta semana o julgamento de 37 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro de 2022. O julgamento já foi suspenso 2 vezes. Agora continuará na próxima semana, porque estão a ser resolvidas questões prévias ainda por esclarecer. Uma delas é a presença da imprensa na sala, que foi proibida. Outra, o facto de, segundo a defesa, haver pessoas detidas sem haver indícios das acusações que pendem sobre elas. A DW, Mansata Sila, ativista da Sociedade Juvenil, dizia da Associação Juvenil para a Promoção da Defesa dos Direitos Humanos, defende que este julgamento não é credível, considerando que o tribunal que julga o caso está a cumprir a vontade do governo.
Podemos considerar a olho nu de que este processo está longe de ser um processo credível, segundo a nossa jurisdição nacional e jurisdição internacional. Vemos de que as condições em que são submetidas a estes arguidos, independentemente de cometerem qualquer outro tipo de crime, crime devem ser beneficiários ainda de, até se provar o contrário, do crime que estão supostamente a serem acusados. Até aqui, nós da sociedade civil, principalmente a AJPDH, considera longe de ser credível.
A morte do militar que assombrou o processo traz à lume uma série de incongruências do sistema de justiça, não é?
Claro, traz. Segundo a nossa lei, praticamente todos os arguidos deviam receber um tratamento humano necessário para permitir a decorrência de todo o processo judicial até a publicação da sentença do juiz sobre o referido caso. Mas com a perda de vida do capitão Papa Fanha, que nós ainda assim confirmamos as incongruências do sistema judicial perante este caso.
O advogado de defesa ameaça a abandonar o julgamento caso não se cumpra o despacho do tribunal e defende a responsabilização do Estado por incumprimento. O tribunal acha que o tribunal é independente do poder político para assim o decidir?
Juridicamente ou nos contos legais, o tribunal é o último a decidir. Mas neste caso, com a situação política de Neyce, acaba por impactar toda a esfera da vida pública e política de Neyce, principalmente o órgão de soberania. E neste sentido, com esses factos e mais outros ainda, que este caso acabou por demonstrar claramente de que o tribunal praticamente está sob a demanda da vontade política que se encontra e está lá atualmente no país. E isso é fatal para qualquer democracia.
Era Mansata Sila, ativista da Sociedade da Associação Juvenil para a Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, falando sobre o julgamento dos acusados da tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro de 2022. Esta é uma entrevista que pôde ouvir na íntegra no Radar DW, disponível em dw.com/português e nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook, em DW Português para a África.
DW Notícias.
Pelo menos 16 civis morreram num ataque a uma aldeia na província do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, alegadamente cometido pelas forças democráticas aliadas com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico. Há também várias pessoas desaparecidas. O presidente norte-americano Joe Biden prometeu esta quinta-feira continuar a defender a Ucrânia para evitar que o país caia perante a opressão russa e avisou que a democracia está mais ameaçada do que nunca. O chanceler alemão Olaf Scholz manifestou-se hoje favorável à deportação de imigrantes que cometem crimes, incluindo oriundos da Síria ou do Afeganistão, 6 dias após um ataque mortal que reacendeu o debate na Alemanha. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou hoje o ataque de Israel a uma escola da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, frisando tratar-se de um exemplo horrendo do que os civis passam em Gaza. Israel disse que atacou a escola porque esta albergava no seu interior terroristas do Hamas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como analisa o interesse russo em África? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já, Nelson da Silva afirma que os russos querem arrastar os países africanos para uma guerra global. A Rússia está carente de aliados, por isso está a vir mendigar aqui em África, diz este nosso internauta. Rosário Tepa escreve que sempre o Ocidente está atrás das riquezas naturais de África. O que é importante é que a posição, os líderes africanos sejam mais fortes na sua posição. José Rui Gomes escreve que o interesse russo em África é continuar a ajudar a África a se libertar dos interesses ocidentais e dos Estados Unidos, mas Feltsi discorda com esta posição e diz que a Rússia também tem os seus planos obscuros de saquear a África. E fechamos com uma mensagem de Ernesto Jaime, que diz que quando fazem visitas é porque têm interesses. A China já acabou com as madeiras fronteiras em Moçambique. É ponto final ao Jornal da Noite de hoje, 6 de junho de 2024. Hoje é quinta-feira. A apresentação deste jornal foi de Amos Fernando, edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, voltamos a estar juntos numa próxima ocasião. Até lá, votos de uma boa noite.